Aqui no programa Brasil Rural, a gente já falou várias vezes sobre a diminuição da população de abelhas, que é uma grande preocupação por conta da função que ela tem como inseto polinizador. Mas e eu chamaria assim de parente dela, que é o marimbondo, né? Que também tem ferrão, que a gente muitas vezes tem medo, que não produz mel e, portanto, a gente não gosta do marimbondo. Mas será que ele também não tem alguma função, inclusive como amigo aí do produtor rural? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Rogério Parentoni Martins, pesquisador visitante na Universidade Federal do Ceará, que chama atenção para isso. Por que que a gente ama tanto as abelhas e muitas vezes odeia os marimbondos? Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem?
Primeira questão, em termos de parentesco, existe algum, a não ser o fato de ambos serem insetos, entre abelha e marimbondo?
Olha, existe um parentesco evolutivo, porque as abelhas, evolutivamente, elas são originárias das vespas, né? E seria bom a gente iniciar, Marcelo, dizendo que todo marimbondo é vespa, mas nem toda vespa é marimbondo. Explico por quê. Porque a maioria das vespas, das espécies conhecidas, são cerca de 20 mil espécies conhecidas no mundo, e cerca de 85% são vespas de hábitos solitários, que fazem seus ninhos no chão, ou em cavidades, em madeiras, em galhos de árvores. E essas vespas são solitárias porque elas não tem superposição de gerações, ou seja, os pais não se encontram com os filhos, eles morrem antes do nascimento dos filhotes.
Ah, é? Que interessante isso. É.
E os marimbondos, né, que também são vespas, eles são insetos sociais, ou seja, há sobreposição de gerações. Os pais, não é, encontram-se com os filhotes e convivem no mesmo ninho, que é a caixa de marimbondo, no caso, né?
É verdade, tão temido por tantos.
Não sei por quê.
Essas vespas ou marimbondos aí solitários, eles põem mais medo porque normalmente são aqueles grandões, não são?
São aqueles grandões, mas aqueles grandões, o ferrão daqueles grandões é para paralisar insetos dos quais as suas larvas se alimentam. Eles não têm o papel de defender o ninho, como tem os marimbondos.
Sim.
Né? Se o ninho do marimbondo ele é cutucado por alguém, por algum mamífero e tal, isso desencadeia uma reação no ninho de defesa do ninho.
Uhum.
Então, o ferrão do marimbondo, a função é defender o ninho contra intrusos, né?
No caso aqueles grandões lá solitários, é um ataque para as presas deles, né?
Eles atacam, eles predam, né? Eles mantêm a presa pelas patas e ferram a presa para paralisá-la e poder levá-la ao ninho.
Ô professor, eu uso muito a minha experiência na infância, que eu já morei na roça. Meu pai tem um sítio bem pequenininho em Minas Gerais e é meio que um laboratório, porque ali eu observo muitas coisas. Eu me lembro, quando eu era criança, na casa lá do sítio, formavam muitas dessas caixas de marimbondo, que são aqueles bem pequenininhos, né? Se você triscasse na caixa, imediatamente ela ficava pretinha, coberta deles, prontos para atacar. Normalmente eram mansos, eles conviviam bem com a gente ali. Tinham vários. Tinha até a lenda que falava assim, que quanto mais caixas de marimbondo, mais dinheiro.
Tem essa lenda?
Ô, professor, eu não sei se a gente é que está mais quebrado hoje sem dinheiro, mas não tem muito mais esses marimbondos lá, viu?
Ainda tem, né? Porque é o seguinte, como as pessoas têm os marimbondos, então há essa preocupação com as caixas de marimbondo, e acabam retirando essas caixas, né? Como você disse, elas convivem harmonicamente com a gente, né?
Sim.
Só não se deve ficar cutucando a caixa, né? Porque a gente, quando criança, né, a gente fica cutucando a caixa.
É verdade.
Né? Eu, por exemplo, já fiz isso. Mas o marimbondo, como é conhecido, né? Esses marimbondos de caixa, os mais comuns, são o marimbondo chumbinho.
Isso.
O chamado marimbondo chumbinho. Eu não sei por que ele chama chumbinho. Eu pensei numa analogia, o seguinte, sabe aquela espingarda de chumbinho?
Ah, é verdade.
aquilo ali queima a pele da gente, né?
Pode ser.
E a picada do marimbondo chumbinho, ela produz uma sensação de queimadura no momento em que é picado, sabe? E depois vem a dor, né? E aí pode vir uma série de outras relações, de outras reações. Pessoas alérgicas, por exemplo, podem ter até um choque anafilático, né?
É verdade.
E quando a quantidade de veneno é muito injetada no corpo, pode haver até uma paralisação renal grave, né?
Sim. Mas, professor, agora vamos voltar ao ponto inicial que a gente falava.
Uhum.
Muita gente odeia o marimbondo. Tudo bem. Existem pessoas alérgicas à abelha também. Primeiro, o marimbondo de caixa, ele produz mel lá dentro daquela caixa?
Não produz mel.
Nada?
Nada.
Nem um pouquinho.
Não produz mel.
E se alimentam de quê? O que é o alimento deles?
Eles se alimentam de néctar. Os adultos, né? Aquele marimbondo que fica exposto na caixa ali, ele se alimenta de néctar de flores, tá?
Sim.
E a larva dele se alimenta de larva de outros insetos, como, por exemplo, borboletas, que são caçadas pelos adultos. Os adultos localizam a larva, né? Mastigam a larva e levam aquele produto mastigado que é depositado, então, no ninho para o consumo das larvas do marimbondo.
Agora, olhando pelo aspecto ambiental, qual a importância deles dentro do nicho ali que eles ocupam?
A importância é enorme, né? Por exemplo, com relação à predação, né, de insetos que atacam as lavouras.
Essa é um grande
papel que esses marimbondos têm, né, de retirar esses insetos das lavouras. Tanto que planos de manejo, por exemplo, podem incluir os marimbondos, manejo de lavouras, né, com relação a pragas.
Uhum.
E quem sabe, né, em estudos mais aprofundados, diminuir a quantidade de agrotóxicos usados para repelir esses insetos praga, né?
Manejar o marimbondo, ou seja, estrategicamente deixá-los ali proliferar no ambiente da lavoura para predar aqueles insetos que são inimigos dos produtores rurais, as pragas.
Exatamente.
Pelo menos
tem uma função importantíssima, sabe?
Que
é uma função muito importante, quer dizer, um controle natural de pragas.
Sim.
Né? Se acabassem com todos os marimbondos, as pragas proliferariam muito mais do que normalmente proliferam, né? Então a quantidade de agrotóxico deveria ser muito maior para manter as lavouras no estado de produtividade.
E falando em agrotóxico, professor, e será que eles também não estariam sensíveis, assim como vários outros insetos, borboletas? Vocês viram, um ouvinte chamou atenção aqui para o vagalume, diz que na região dele não se vê em muitos vagalumes.
Sim.
Será que os marimbondos poderiam já estar sofrendo com a ação, por exemplo, de agrotóxicos, tendo a sua população diminuída?
Olha, é possível, viu? Porque os agrotóxicos, que são de ação indiscriminada, eles atacam a qualquer tipo de inseto.
Uhum.
Então, o marimbondo que entra em contato com esses agrotóxicos, né, ele evidentemente poderá sofrer, então, o efeito, né, nocivo desses agrotóxicos. E quanto mais se usa agrotóxico, mais o agrotóxico é difundido, né, na natureza, de vários aspectos, pela aspersão pelo ar, etc., e aumenta, então, a área de contato com esses insetos, né, como, no caso, marimbondos, que nós tememos, mas são benéficos, né? Muito benéficos com relação à produção de alimento, né?
Claro. Importante. A gente citou algumas coisas aí relativas à cultura popular. Tem até uma música que fala da laranja madura na beira da estrada. Ou a laranja está bichada ou tem marimbondo no pé.
Ou tem marimbondo no pé. É isso mesmo.
Você vê uma mangueira carregadinha, uma laranjeira carregadinha, pode saber que vai ter marimbondo ali perto. E aí não pode brincar com eles, não, que eles são perigosos. Porém, a gente não deve, acho que para a gente finalizar, a qualquer custo ou por qualquer modo ir lá e destruir, né, a casa deles ali, espantá-los, porque eles têm a sua função, inclusive favorável, né, benéfica às lavouras, não é isso?
Com certeza. Agora, se for possível, Marcelo, eu gostaria de ressaltar um fato recente de pesquisa importante, que é com relação a um marimbondo chamado Políbia paulista. Esse marimbondo, ele é pesquisado por pesquisadores da Unesp de Rio Claro, junto com pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra. E eles descobriram que uma toxina específica desse marimbondo, elas atacam células cancerosas.
Olha.
E não atacam as células normais. Então, é um trabalho recente, é um trabalho de 2015, mas é muito promissor no tratamento de certos tipos de câncer. E o pessoal está trabalhando nisso com vistas de ter mais uma substância que possa ser efetiva, ou seja, já que é seletiva, atacando só células cancerígenas, tem um grande papel, então, na impedir a proliferação de células cancerosas. Né?
Muito interessante aí, ó.
Isso, esse é um aspecto positivo, então, do veneno do marimbondo.
Claro,
né?
Com certeza. Tá? Muito bem, professor, mais uma vez, a gente quer agradecer ao senhor aí pela atenção aqui com a Rádio Nacional e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.
Pois não, Marcelo, um abraço.
Bom dia.
Bom dia.